Muito boa tarde a todas e a todos. Obrigada aqui pela vossa tolerância, mas os trabalhos parlamentares, como sabem, têm estas dinâmicas. Gostaria de vos dar, em nome da Assembleia da República e da Terceira Comissão, as boas-vindas às senhoras e aos senhores deputados deste nosso Parlamento dos Jovens, que hoje tem mais uma iniciativa virada ao trabalho das comissões. Agradecer também às assessoras do Parlamento todo o apoio que nos vão dar ao longo desta reunião, cujo trabalho também é fundamental, como vão perceber, para podermos debater os vossos projetos de recomendação. O meu nome é Inês Sousa Real, eu faço parte do PAN, portanto sou deputada única e também sou líder do Partido Pessoas, Animais e Natureza. Eu estou aqui na Assembleia da República desde 2019, sou jurista de formação, nunca imaginei vir parar à vida política, mas a partir do momento em que me envolvi, não só na defesa dos direitos do ambiente e dos animais, acabei por vir a ser eleita como deputada na Assembleia da República e tenho tido aqui o privilégio de trabalhar não apenas em representação do Distrito de Lisboa, mas também do país todo, de ouvir diferentes gerações, diferentes preocupações e espero que hoje, apesar do foco do nosso debate e das vossas propostas ser a literacia financeira, tenhamos também aqui a oportunidade de conhecerem um pouco melhor como é que trabalhamos no Parlamento. A importância de debatermos e do diálogo, e sendo eu deputada única, como devem imaginar, é muito importante dialogar com as outras forças políticas, desde as que estão no governo, desde as que estão na oposição, para conseguirmos fazer aprovar iniciativas, e por isso fica aqui esta minha modesta recomendação de que para que façam aprovar os vossos projetos de recomendação, e já irei ler a agenda e a metodologia, a que dialoguem entre os diferentes grupos para que efetivamente possam chegar aqui a um consenso. Dar-vos nota também de que não é a primeira vez que estou aqui também a participar no Parlamento dos Jovens e temos um feedback muito positivo. Há sempre recomendações que emanam do vosso Parlamento que depois os grupos parlamentares, as diferentes forças políticas ou deputados únicos acabam também eles por propor e trabalhar nas comissões e, portanto, é sempre muito inspirador ouvir-vos. Hoje e amanhã estes dias serão todos vossos. O Parlamento é uma casa aberta a toda a sociedade, mas em particular aos jovens e daí a importância e o reconhecimento que todos fazemos destas iniciativas. Posto isto, irá também juntar-se a mim o Sr. Deputado Pedro Alves, que está aqui com um imprevisto, mas assim que possível juntar-se-á a nós, ou caso depois não seja possível, haverá certamente um momento para estar convosco, mas queria-vos dar então a conhecer a metodologia, porque não obstante o debate seja sempre muito profícuo, e certamente já assistiram a debates muito calorosos no plenário e nas comissões, eles têm algumas regras e vocês vão ter tempos para debater. A nossa agenda dos trabalhos de hoje vai passar pela apresentação dos projetos de recomendação e debate na generalidade. Cada grupo pode inscrever-se e vai ter, para a apresentação do projeto, vai ter que indicar se vão fazer de forma isolada por um ou deputado ou deputada ou repartida no tempo, sendo que só têm 3 minutos para a primeira intervenção de apresentação. E atenção ao tempo, nós temos uma tolerância de 15 segundos, mas fim desses 15 segundos, sei por experiência própria que o microfone é desligado e, portanto, o tempo passa a voar. No debate na generalidade, tem aqui a intervenção de todos os círculos representados na comissão, já com 5 minutos cada. A tolerância será a mesma, portanto, chama a atenção.
O que acontece no plenário? Aqui nas comissões não conseguimos fazer
não
isso.
Cortam as, mas, de qualquer das maneiras, nós daremos uma boa tolerância, mas, de qualquer das maneiras, com aqui algumas regras. Na votação da generalidade, a aprovação do projeto base. Nós depois vamos sujeitar todas as vossas propostas à votação, vamos anunciar cada um dos projetos de recomendação e, por isso, é que eu disse há pouco que apelo ao diálogo, a pontos de contacto entre as várias propostas, porque podemos ter aqui um projeto, como acontece muitas vezes até entre os diferentes partidos, em que sendo aprovada mais do que uma proposta, podemos chegar até a um consenso de texto único. Portanto, vamos ver onde é que nos levam os trabalhos de hoje, não vamos estar aqui a antecipar o que vai acontecer. De qualquer das formas, no debate da especialidade vamos ter um total de 1h30 até à pausa que vão ter para o lanche pelas 16 horas. Vão também estar aqui apresentadas todas as iniciativas e os votos e votados também o maior número de propostas possível e depois vamos ter a seleção de perguntas, que também é uma fase muito importante para o dia de amanhã, para os deputados na Assembleia da República e na sessão do plenário, que também é um momento bastante importante deste Parlamento dos Jovens, a apresentação dos porta-vozes, 30 segundos para a apresentação dos porta-vozes aqui em debate, com votação subsequente. Depois vão ter também a aprovação de 4 perguntas do total de perguntas que foram aqui trazidas. Pelas 18 horas, vamos para a sala do Senado, onde vamos ter um momento cultural. Se tiverem alguma dúvida, podem colocar, estejam à vontade também. O que é que eu ia pedir? Sempre que alguém intervém, digam o vosso nome, qual o círculo para o qual estão a representar. Tentem falar depois para o microfone, está bem, para poder ficar na gravação e para também possam ser todos ouvidos. E isto é uma sessão que é vossa e, portanto, peço que haja aqui depois diálogo e respeito, mas, acima de tudo, que qualquer questão, qualquer dúvida, estejam à vontade, porque a ideia é poderem sair aqui com uma experiência enriquecedora daquilo que é o Parlamento dos Jovens, está bem? Então, nesse caso, vou abrir aqui, assim, não só os nossos trabalhos, pedir que façam as vossas inscrições, sinalizando à mesa quem é que quer falar, para, basta colocar depois o braço no ar, está bem, que nós vamos registando aqui assim os círculos, já têm... Vão começar? Então, para melhor... Ok, então, eu ia pedir que se virassem todos a tabela, exatamente, nem todos estão... Até para perceber onde é que está aqui, exatamente. Então, por uma questão aqui de boa metodologia, e seguindo aqui o conselho da doutora Susana, que bem nos está aqui a auxiliar, começaríamos por dar a palavra aos Açores. Recordo que têm 3 minutos para a primeira intervenção. Pedia, porque já vi que os Açores está representado com uma discriminação de género, mas na sua larga maioria no feminino, pedia a quem fosse usar da palavra que depois se apresentasse, e depois de seguida passamos para Aveiro e por aí adiante. E boa sessão a todas e a todos.
Muito boa tarde a todos. Eu sou a Catarina Costa, sou a porta-voz do Círculo dos Açores. Excelentíssimos membros da mesa e respectivos convidados, excelentíssimos e excelentíssimas colegas deputados. Todos reconhecemos a importância que a literacia financeira tem na sociedade atual e, particularmente, em Portugal. Não faltam estatísticas que demonstram a falta de conhecimento dos portugueses no que concerne a este tema e as dificuldades na gestão responsável do dinheiro, da poupança e do investimento. Assim, as medidas do nosso manifesto focam-se na formação de jovens mais autónomos e com pensamento crítico. Afinal, como afirmou Warren Buffett, o maior investimento que um jovem pode fazer é na sua própria educação e no seu próprio conhecimento. Em primeiro lugar, o programa Jovens Investidores permitiria aos mais novos, através de simulações práticas, reconhecer o seu perfil de investidor, analisar riscos e aprender a tomar decisões de forma responsável e informada. Além disso, a certificação final constituiria uma mais-valia no percurso profissional dos alunos, valorizando competências práticas relevantes para o mercado de trabalho. Em segundo lugar, a outra fase do jogo surge como uma resposta necessária à crescente banalização das apostas desportivas, dos jogos de casino e de investimentos de alto risco, hoje acessíveis à distância de um clique. O objetivo é prevenir comportamentos impulsivos e alertar os jovens para os perigos associados a estas práticas. A terceira medida, a plataforma digital My Next Level, pretende ajudar os jovens não apenas na escolha de um curso ou profissão, mas também na compreensão do impacto das suas decisões pessoais, financeiras e profissionais, permitindo-lhes construir um plano de vida mais consciente e estruturado. A nossa quarta proposta visa promover o contacto dos jovens com o IRS, através de um sistema com valores hipotéticos e situações simuladas, tendo a criança inclusivamente a hipótese de inventar uma profissão, um agregado familiar, entre outros dados. Por último, a quinta medida articula duas vertentes complementares. A primeira consiste na realização de palestras e workshops dedicados à poupança e ao investimento responsável. A segunda inspira-se num modelo recentemente implementado na Alemanha, mas adaptado à realidade portuguesa, através de um programa de apoio à poupança jovem. O objetivo é simultaneamente incentivar hábitos financeiros saudáveis e preparar as novas gerações para um futuro marcado pelo envelhecimento da população e por maiores desafios económicos. Concluo dizendo que estamos totalmente disponíveis para responder às vossas questões e desejando um debate enriquecedor, construtivo e verdadeiramente à altura da importância deste tema. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Catarina Costa. Eu esqueci de dizer-vos há pouco, vocês têm o relógio ali em cima para vos ajudar a orientar. Neste caso, a Sra. Deputada foi muito poupada no seu tempo, que ajuda aqui nos nossos trabalhos. Só os colegas depois de Setúbal é que eu irei sinalizar se vos ajudar na vossa intervenção quando estiverem a concluir os 3 minutos. Passando os Açores, vou dar a palavra à Aveiro. Pedi que indicassem então quem é a senhora ou o senhor deputado que vai fazer a intervenção, que se apresentassem e que procedessem, que têm 3 minutos para a palavra.
Boa tarde, Sra. Presidente, Sra. Deputada Inês de Sousa Real, Sras. E Srs. Deputados. O Círculo Eleitoral de Aveiro pensou dar oportunidade às três escolas de apresentarem as medidas. Portanto, eu sou o Luís, porta-voz deste círculo eleitoral, farei uma breve apresentação da primeira medida e depois passarei a palavra aos meus colegas. A primeira medida é a integração e um pouco na linha de pensamento de muitos destes círculos eleitorais, a integração curricular obrigatória de literacia financeira e empreendedorismo ao longo, de uma forma transversal a todo o currículo, portanto, à semelhança do que fazemos atualmente em cidadania e desenvolvimento, de uma forma lúdica no primeiro ciclo, de uma forma teórica no segundo e terceiro ciclos e de uma forma prática no ensino secundário. E dizer depois, no ensino secundário, nesta forma prática, nós temos de ter a coragem de repensar as disciplinas opcionais no 12º ano e, por que não, esta disciplina de literacia financeira passar de uma componente opcional a ser mesmo uma componente obrigatória, porque, como comentávamos antes de entrar aqui na comissão, o futuro não é opcional, é sim obrigatório. E agora, talvez, o João Paulo.
Sim. Como o meu colega deputado já referiu, o meu nome é João Paulo, sou aluno da Escola Básica e Secundária Soares Basto e, representando o Círculo de Aveiro, apresentamos a segunda medida com o lançamento do programa Poupança Jovem Plus, Percentagem Plus, uma plataforma que permite, como obviamente o nome indica, uma poupança maior do que já o habitual por entre os jovens. Esta proposta baseia-se na criação de uma plataforma com base em certificados de aforro jovem com uma taxa de remuneração superior à habitual, ou seja, a atual taxa de remuneração da série F das taxas de aforro circunda ali os 2,195%. A nossa proposta promete elevar esta taxa aos 3%, permitindo uma maior retenção de fundos entre os jovens, tão necessária agora para a captação de fundos capitais.
Bem, boa tarde a todos. Eu sou o Nuno e sou da Escola Secundária de Vagos. A nossa terceira medida surge como resposta ao desconhecimento dos jovens relativamente ao European Youth Card. Nós reparámos que, em estimativa, apenas 5% dos jovens portugueses têm este cartão. E com esta medida pretendemos garantir a emissão do cartão por parte de todos os jovens e uma consolidação mais fresca e dinâmica dos conhecimentos da literacia financeira. Obrigado.
Boa tarde a todos. Eu sou a Mariana Martins e, para concluir a apresentação do projeto de recomendação do Círculo Eleitoral de Aveiro, advogamos a criação de regras que proporcionem uma maior transparência nos serviços e produtos financeiros, garantindo informação clara e acessível aos consumidores, através de plataformas digitais e de gabinetes presenciais que funcionariam em parceria com as autarquias. Face ao panorama nacional recheado de dívidas e de incertezas económicas, o nosso projeto aposta em propostas realistas de impacto social e que respondem a desafios que todos reconhecemos. Não nos esqueçamos que é imperativo investir numa sociedade mais consciente, mais autónoma e economicamente mais forte. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhoras e senhores deputados. Passaríamos então agora a palavra ao Círculo Fora da Europa. Penso que concluíram assim, que não, só confirmar, não têm mais nenhum representante, pois não, como dividiram entre escolas, muito bem. Então toma a palavra ao Círculo Fora da Europa, pedia que se apresentassem e têm também 3 minutos.
Então, muito boa tarde, senhores e senhoras deputadas. Boa tarde ao Presidente da Mesa. Dá para ouvir? Nós somos do Colégio São Francisco de Assis, representamos o Círculo de Fora da Europa. Por sermos fora da Europa, o nosso caminho foi um pouco diferente do vosso, não passámos por sessões regionais e, portanto, é a nossa primeira vez que estamos a fazer isto à frente de desconhecidos, que não conhecemos de lado nenhum, e pronto, viemos aqui dar o nosso melhor e tentar com que as nossas medidas cheguem para a frente e mudem alguma coisa no nosso querido país. Pronto, a nossa primeira medida são as parcerias com universidades. Então, porquê é que nós achamos que isto seria uma boa medida? Em primeiro lugar, o ensino superior tem o rigor científico que os influencers, que tanto os jovens veem, que os jovens tanto veem no dia-a-dia. Assim, podíamos controlar e dizer com exatidão o que os jovens devem fazer e não apenas dicas vagas. Sugerimos também parcerias com universidades em vez de instituições financeiras, como algumas listas propõem, porque assim pensamos que não será um momento de captação de novos clientes para o futuro, mas sim um momento de real aprendizagem. Nossa segunda medida é uma agência anticorrupção totalmente independente do Estado. Começaria com fundos do Estado, é sim verdade, mas após algum tempo tornaria-se autossustentável. Como é que se tornaria autossustentável? Segundo um relatório do The Costs of Corruption Across the EU, Portugal perde cerca de 18,2 mil milhões de euros por ano em corrupção. Com apenas 0,5% deste valor anual, a agência anticorrupção poderia autossustentar-se sozinha. Esta agência seria um pouco diferente da polícia judiciária e atuaria não no pós, mas no pré. Tentaria prever e bloquear transações financeiras com possíveis riscos. Passo agora a palavra à minha colega.
Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Eu chamo-me Solene Semente, faço parte do Círculo Fora da Europa. Nós temos como terceira medida a implementação da aula de literacia financeira. Escolhemos esta medida porque sabemos que as escolas são, a literacia financeira nas escolas é uma maneira de prevenir a pobreza. Todos os anos gasta-se fundos sociais do Estado a apoiar famílias sobreendividadas, vítimas de burlas ou de créditos predatórios. Se ensinarmos os jovens a gerir um orçamento, a perceber que são juros compostos e a investir, estamos a dar-lhes autonomia para que nunca dependam de subsídios do Estado. Além disso, estaremos a reduzir desigualdades sociais e mesmo as disparidades a nível regional. Obrigada.
Muito obrigada, senhor e senhor deputado, e independentemente de terem dito que são mais desconhecidos neste âmbito, é sempre importante termos o Círculo Fora da Europa presente e também o envolvimento daquilo que é a nossa comunidade na diáspora e, portanto, sendo representantes do Colégio São Francisco de Assis Luanda Sul, é com muito gosto também que vos temos aqui nesta sessão. Passo agora a palavra ao Círculo de Setúbal, têm também 3 minutos, eu posso depois fazer algum sinal quando estiverem perto dos 3 minutos, mas estejam, por favor, à vontade, a palavra é vossa.
Então, bom dia a todos. Luís Pedro Redondo, porta-voz do Círculo Eleitoral de Setúbal. A nossa primeira medida consiste na implementação de um programa estruturado de reforço de literacia financeira nas escolas, mobilizando estudantes do ensino superior devidamente capacitados e creditados para apoiar a formação de docentes e alunos no ensino básico e secundário, respeitando a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania e cumprindo os objetivos do Plano Nacional de Formação Financeira. Pretende reforçar a literacia financeira enquanto instrumento da promoção da cidadania, igualdade de oportunidades e da capacitação de jovens para uma participação mais informada e responsável na vida económica e social. Uma vez que já existem diferentes formas de acreditação, que variam consoante as universidades, é expectado que cada uma destas adapte o programa estruturado aos seus créditos de avaliação e planos curriculares, garantindo simultaneamente a coerência de iniciativa e da sua adequação ao contexto institucional de cada estabelecimento do ensino superior. A nossa segunda medida foca-se na produção de vídeos curtos de literacia financeira. O objetivo é explicar conceitos de poupança, orçamento e consumo responsável, onde os jovens realmente estão, no TikTok, no Instagram, mas também na RTP em horário nobre para chegar às famílias. Vamos usar uma linguagem direta e exemplos do nosso dia-a-dia, como o preço de uma subscrição num jogo, como o hábito de poupar. O custo para o Estado seria quase nulo através de parcerias com o Banco de Portugal e com universidades de comunicação. De relembrar que educar os jovens hoje é prevenir famílias endividadas amanhã. A nossa terceira medida consiste na criação de um selo que imponha a veracidade da informação passada aos consumidores, dando desta forma continuação aos mecanismos já impostos pela CMVM. A quarta medida propõe uma reestruturação da plataforma Todos Contam, tornando-a mais ampla, criando uma ligação ao mundo financeiro aos jovens, implementando a sua utilização a quando das atividades de formação. Por último, a quinta medida vem com o objetivo de promover uma maior divulgação e melhoria do jogo Clique Financeiro. Pretende-se disponibilizar aos alunos ferramentas pedagógicas que impulsionem a retenção de conhecimentos essenciais relacionados com a gestão financeira, poupança e consumo responsável. Como a verificação de conteúdos lecionados é fornecido com os seus concluintes um certificado que integra o currículo vitae, desta forma promovendo o reconhecimento formal das competências desenvolvidas pelos alunos ao longo desta iniciativa. Esta dinâmica entra em conformidade com o referencial para a educação financeira ao abrigo do Decreto-Lei número 139 de 2021, bem como a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania. Muito obrigado.
Muito obrigada também, senhores deputados do Distrito de Setúbal. Não sei se mais alguém vai usar a palavra, ainda têm tempo. Nesse caso, então, vamos passar ao Círculo de Viana do Castelo. 3 minutos.
Muito boa tarde a todos. O meu nome é Mariana Gonçalves, porta-voz do Distrito de Viana do Castelo. Em primeiro lugar, quero saudar a Sra. Deputada Inês Sousa Real e assessoras parlamentares, caros deputados. Damos início à apresentação das propostas do nosso círculo. Com o tempo regulamentar em mente, dividimos a nossa intervenção em três partes, cada uma defendida por uma das escolas do nosso círculo. Em Portugal, um país onde muitos jovens entram na vida adulta sem saber planear um orçamento, calcular juros ou compreender decisões financeiras, a literacia financeira deixa de ser apenas um tema educativo. Torna-se uma preocupação. Vários estudos, como por exemplo o Programa Internacional de Avaliação de Alunos, desenvolvidos pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, mostram que os jovens portugueses, embora tenham conseguido um desempenho próximo da média da OCDE, ainda assim apresentam uma diminuição de 11 pontos percentuais desde o programa de 2018. Uma queda superior à verificada na média de países da OCDE, que participaram neste módulo nos ciclos de 2018-2022. Este é um motivo de preocupação e que exige uma análise cuidadosa das políticas educativas em vigor. É neste sentido que a nossa primeira medida propõe a promoção de um debate interescolas, a nível distrital, sobre a literacia financeira. Não podemos entrar na vida adulta sem bases sobre impostos, poupança ou gestão de crédito. Decidir bem no futuro exige aprender a discutir no presente. Queremos que as escolas de todos os distritos criem um espaço dinâmico onde jovens possam confrontar ideias e partilhar ferramentas essenciais de sobrevivência económica. Mudar o país começa no nosso distrito.
Boa tarde, meu nome é Carolina e eu vou apresentar a nossa segunda proposta, que consiste na criação de um programa de literacia financeira focado no mercado de trabalho e na vida adulta. Consideramos essa medida muito importante porque muitos jovens acabam a escola sem saber gerir dinheiro, compreender salários, impostos ou até interpretar um contrato de trabalho. A ideia é que o programa funcione de forma prática e dinâmica, com atividades ligadas às situações reais do dia a dia. Os jovens aprenderiam a fazer um orçamento, poupar dinheiro, evitar dívidas e utilizar de serviços bancários de forma responsável. Além disso, o programa também ajudaria na preparação para o mercado de trabalho, ensinando como funcionam contratos, descontos salariais, direitos laborais e entrevistas de emprego. O objetivo é dar aos jovens ferramentas úteis para entrarem na vida adulta com mais autonomia, responsabilidade e confiança.
Olá, boa tarde. Meu nome é Luana Gomes e apresento a nossa terceira medida, que propõe a criação de uma aplicação em forma de jogo online, que simula diferentes cenários da vida financeira quotidiana, permitindo aos jovens gerir orçamentos familiares, planear despesas, tomar decisões de poupança, investimentos e desenvolver os seus próprios projetos de empreendedorismo. Através desta experiência interativa, os participantes poderão experimentar de forma segura as consequências das suas escolhas, aprendendo na prática conceitos essenciais, como gestão financeira, planeamento estratégico, tomada de decisões responsável e inovação. Mais do que apenas um jogo, esta aplicação transforma a aprendizagem em algo divertido e envolvente, aproximando os jovens de situações que irão enfrentar na vida adulta, como gerir um negócio, organizar receitas e despesas ou investir de forma consciente. Assumem riscos controlados e veem os resultados das suas decisões. Esta medida fortalece competências como pensamento crítico, autonomia, criatividade e espírito empreendedor, preparando os jovens para enfrentar os desafios do futuro, com confiança, responsabilidade e inovação. Muito obrigada.
Muito obrigada também. O Círculo do Porto não tem em debate nesta comissão a sua recomendação. No entanto, e também para podermos tornar mais rico e à semelhança do que fazemos nas comissões parlamentares, sempre que uma matéria abrange, por exemplo, duas comissões, vamos imaginar ambiente e agricultura, é muito comum haver projetos de lei ou projetos de resolução que abrangem as duas comissões ou até mesmo no âmbito das alterações ao Código Penal, há demais legislação. Vamos fazer aqui uma metodologia que costumamos também utilizar no nosso dia-a-dia, que é vamos dar aqui a palavra aos colegas à mesma, só para vocês também terem uma ideia do que é que vai estar a ser votado. Portanto, a iniciativa do Círculo do Porto não será objeto de votação então nesta comissão, mas ainda assim ficam também a ter conhecimento do que é que será então discutido e votado na outra comissão. A palavra também então agora é das senhoras e dos senhores deputados. 3 minutos.
Boa tarde a todos. Antes de mais, saudar todos os presentes aqui na sala, a excelíssima senhora deputada da Assembleia da República Inês Sousa Real, a todas as assessoras, excelíssimos senhores deputados e os caros portugueses que nos assistem através do canal do Parlamento. Como já referido, o nosso projeto não está a ser debatido, mas queremos deixar os votos de uma boa sessão, com um espírito saudável e que saiam, e que acima de tudo o espírito democrático esteja sempre presente e que também saiam boas medidas, fortes e resilientes, para que a terceira comissão possa levar as medidas à Assembleia da República. Muito obrigada.
Muito obrigada também. Terminamos assim a primeira ronda da apresentação das várias iniciativas. Vamos abrir agora o momento do debate. Eu recordo que o debate, na generalidade, tem 5 minutos previsto para a intervenção de cada círculo eleitoral e vamos seguir o mesmo procedimento. Vou dar agora a palavra novamente aos assessores e, portanto, aqui poderão discutir as iniciativas dos diferentes, portanto, círculos. Podem usar a palavra mais do que uma vez, desde que não ceda aos 5 minutos, portanto, e não tem que ser necessariamente o porta-voz do círculo eleitoral, podem dividir também a intervenção entre as senhoras e os senhores deputados.
Olá, muito boa tarde a todos novamente. Nós temos aqui uma questão em relação à medida número 1 do círculo de Aveiro, e então é a seguinte. Ora, consta do preâmbulo do Decreto-Lei nº 113 de 2025, de 23 de outubro, que o conteúdo de literacia financeira e empreendedorismo, tal como referiram na vossa apresentação, já está presente ao nível da cidadania e desenvolvimento. Além disso, segundo a vossa apresentação das medidas, depreendemos que pretendem integrar esta matéria como parte dos conteúdos obrigatórios das disciplinas lecionadas. Assim, como garantem que os programas escolares poderão ser cumpridos, tendo em conta as dificuldades já existentes dos professores nesse sentido? Porque, para esse efeito, só é possível ou retirar outros temas essenciais ou aumentar a carga horária, o que certamente ninguém aqui pretende. Muito obrigada.
Vamos passar então a palavra agora ao Círculo de Aveiro, também para colocar as suas questões. Só no final é que depois vamos ter as respostas, está bem? Portanto, são as primeiras perguntas e depois peço que tomem nota das perguntas e qualquer dúvida também estamos aqui a acompanhar.
Então, obrigado, Sra. Presidente. Primeiro, uma pequena nota para o Círculo Fora da Europa, em que a sua a terceira medida, precisamente, coincide com a nossa primeira. O Círculo de Setúbal também investe muito na componente pedagógica de literacia financeira, portanto, também os nossos parabéns. Mas, só uma interpelação a Viana do Castelo, sabemos que o projeto de interescolas muitas vezes, infelizmente, se esgota ao fim da sessão europeia do programa e, portanto, não será esta uma medida insuficiente que não terá, ao fim e ao cabo, resultados concretos e práticos. Obrigado.
Muito obrigada. A metodologia é a mesma, portanto, passo a palavra ao Círculo Fora da Europa para apresentarem as vossas questões e depois a Setúbal.
Boa tarde, obrigada pela palavra. Queríamos fazer uma questão ao Círculo dos Açores, nomeadamente sobre a sua quarta medida. Nós queríamos saber, sabemos que de acordo com o artigo número 26 da Constituição da República Portuguesa é garantido o direito à reserva da intimidade da vida privada e familiar, uma medida que obriga a entrega anual do exercício fiscal familiar à escola, colide diretamente com este direito fundamental, uma vez que expõe a situação económica do agregado perante a instituição do ensino. E mesmo se for uma simulação, obviamente o aluno irá fazer algo parecido com o seu agregado familiar. Então, podemos estar a expor a vida íntima dos alunos e está a ferir certas sensibilidades. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo então agora a palavra aos deputados do Círculo de Setúbal.
Antes de mais, muito bom dia a todos. O meu nome é Francisco Ribeiro e sou um dos deputados do Círculo Eleitoral de Setúbal. Eu gostava de frisar aqui um ponto que os colegas ali de Aveiro já o fizeram, tendo em conta a terceira medida do Círculo Eleitoral de Viana do Castelo, mas abordando assim um tópico que nós achámos interessante e uma didática nova que ainda não se deu por falar aqui. Bem, então, nós consideramos que a vossa terceira medida se possa vir a tornar redundante, visto que coincide com plataformas já existentes e desenvolvidas por entidades certificadas, nomeadamente o Banco de Portugal e a entidade formadora para a aprendizagem de literacia financeira. Assim sendo, o nosso eleitorado promove a aplicação deste tipo de iniciativas, tais como vocês sugerem, através da remodelação de plataformas já existentes, desenvolvidas por centros formadores de confiança, como a plataforma Todos Contam, que foi desenvolvida no âmbito do Plano Nacional de Formação para a Literacia Financeira, evitando assim a duplicação de recursos tanto públicos e como profissionais e garantindo maior credibilidade pedagógica e institucional. Consideramos, portanto, esta didática válida, mas apenas fizermos uso dos meios que já estão existentes e que já estão desenvolvidos. Obrigado. Eu passo então a palavra aqui ao meu colega.
bom dia a todos. Referir para fora da Europa, em relação à vossa segunda medida de criar uma agência de anticorrupção totalmente independente, criar esta agência não é execuível de modo algum. Portanto, isto seria sinónimo de duas situações. Seria sinónimo de mais despesa pública, como disseram no início, iam pedir dinheiro ao Estado. E depois, seria ignorar o facto que em Portugal já existe um mecanismo nacional de anticorrupção. Ou seja, íamos ter aqui duas instituições, como é que elas iam funcionar? Ia funcionar em parceria, não iam funcionar? Porque acho que não faz sentido ter duas para fazerem o mesmo trabalho. Porque nós também queremos, e saudamos, nós também queremos prevenir a fraude financeira, como dizem, a reforçar o combate aos crimes financeiros, mas sim com a certificação do CMVM para criadores digitais. Porquê? Porque é onde os jovens realmente estão, que é nas redes sociais. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhores deputados. Passamos agora a palavra ao Círculo de Viana do Castelo, para poderem colocar as vossas questões também.
Muito boa tarde, senhores deputados. Nós temos uma questão que gostaríamos de fazer ao Círculo de Setúbal em relação à vossa segunda medida, em que vocês propõem em realizar vídeos curtos em horários estratégicos. A questão está é que estes horários estratégicos na televisão podem ter um custo de produção e emissão elevado para um retorno real e que geram especialmente junto dos jovens. E estes jovens, atualmente, de acordo com os dados e estudos realizados, já não consomem tanto a televisão tradicional como costumavam. A questão seria como é que podemos garantir que estes vídeos chegam aos jovens e têm realmente um impacto. Por exemplo, vocês falam do TikTok, que já é uma aproximação muito mais junto dos jovens. Então é mais pela questão da televisão. Muito obrigado e agora passo a palavra ao meu...
Bom dia a todos. Queríamos questionar aí o Círculo dos Açores em relação à proposta número 2. Será que um projeto escolar tenha um impacto real numa indústria com milhões de publicidade? Não é ingênuo pensar que uma aula contraria o que os jovens veem constantemente nas redes sociais? E também, na sua proposta número 3, simular rendimentos de acordo com a profissão que querem seguir, que foi exatamente como vocês o disseram, aos 15 ou 16 anos, mas quantos jovens acabam numa profissão completamente diferente do que planearam? Não estamos a criar planos financeiros assentos em ilusões?
Muito obrigada. Se não têm mais questões, então passamos agora ao Círculo do Porto. Se têm alguma questão aos colegas também.
Excelentíssima Senhora Deputada da Assembleia da República, excelentíssimos senhores deputados, caros portugueses que nos assistem a partir do canal Parlamento. O Círculo do Porto decidiu dividir o uso da palavra nesta fase do debate por 4 deputados do nosso ciclo. Gostaria, primeiramente, de questionar o Círculo de Fora da Europa relativamente à medida número 3, sobre de que forma considera que a implementação de uma aula semanal obrigatória de literacia financeira beneficiará verdadeiramente os jovens portugueses, sem contribuir para o agravamento da sobrecarga escolar e dos problemas de saúde mental já existentes. Isto porque vivemos numa realidade em que cerca de 60% dos deputados do terceiro ciclo e do ensino secundário não dormem o suficiente, em que 31% dos jovens portugueses apresentam sintomas depressivos e em que, segundo o SNS, um em cada 5 crianças e adolescentes sofrem de pelo menos uma perturbação mental diagnosticada. Perante estes dados, não considera o Círculo de Fora da Europa que acrescentar mais uma componente obrigatória ao horário escolar poderá aumentar ainda mais os níveis de cansaço, stress e pressão psicológica sentidas pelos jovens portugueses, acabando por transformar uma medida que pretende ser a favor dos jovens numa medida potencialmente prejudicial para o seu bem-estar? Passo a palavra à minha colega deputada Angelina Pereira.
Dispensando os cumprimentos habituais, relativamente à proposta de implementação de uma versão portuguesa do programa Early Start Pension, gostaríamos de questionar o Círculo dos Açores sobre se considera esta medida verdadeiramente adequada à realidade dos jovens portugueses. Tendo em conta que uma contribuição de apenas 10 euros por mês resultaria em cerca de 120 euros ao final de um ano para cada jovem, mas representaria simultaneamente um custo estimado de cerca de 18 milhões de euros por ano para o Estado. Não consideram que esta medida teria um impacto financeiro muito elevado para um benefício relativamente reduzido? Além disso, numa sociedade marcada por rendas elevadas, salários baixos e instabilidade profissional, não deveria a prioridade passar primeiro por melhorar as condições de vida dos jovens portugueses e reforçar a sua literacia financeira, em vez de criar um novo mecanismo de poupança para a reforma? Passo a palavra à minha colega deputada Sara Ferreira.
Permitam começar por vos cumprimentar a todos. Em relação à medida número 3, gostaríamos de questionar o Círculo de Viana do Castelo sobre de que forma consideram que esta aplicação conseguirá produzir mudanças reais e duradouras nos comportamentos financeiros dos jovens portugueses, quando diversos estudos demonstram resultados bastante reduzidos. Isto porque investigações recentes demonstram que jogos e simulações podem aumentar a motivação, o interesse e o conhecimento financeiro. Mas os próprios autores referem que mudanças comportamentais duradouras exigem acompanhamento e aplicações práticas. Aliás, uma meta-análise publicada na revista Management Science canalizou 168 estudos e 201 programas de educação financeira, concluiu que estes explicavam apenas cerca de 0,1% da mudança nos comportamentos financeiros. Passo agora então a palavra ao meu colega Rodrigo Sousa.
Antes de mais, boa tarde a todos. Queria questionar o Círculo de Aveiro sobre a vossa primeira medida, que eu acho que é de acrescentar um módulo ao horário do 12º ano. Eu acredito que isto seja um ano muito importante das nossas vidas, tanto a nível escolar como a nível social, e acredito que tanto tirarmos tempo livre, tanto para estudar como para desenvolver a nossa vida social, acho que não faz sentido. Obrigado.
Muito obrigada a todas e a todos. Se não houver mais perguntas a colocar, aproveitávamos esta fase do debate, até porque estamos com tempo, para fazer uma primeira ronda de respostas e depois, como só temos a votação na generalidade prevista para as 15h15, se nos sobrar tempo, voltamos aqui a colocar alguma dúvida que possam ter, também algum esclarecimento. Passo então a palavra às senhoras e aos senhores deputados dos Açores, portanto...
Excelentíssimos e excelentíssimas colegas deputados, em primeiro lugar queremos agradecer todas as questões colocadas que contribuem para aqui para um debate construtivo. Em relação então à primeira questão que nos colocaram, Círculo de Setúbal, o primeiro ciclo,
fora da Europa,
que é em relação à quarta medida. Portanto, esta medida acho que não ficou bem explícito qual é que é o objetivo dela. Na verdade, não violaria absolutamente critério nenhum da Constituição, uma vez que nós estamos aqui perante um caráter meramente pedagógico. Ninguém iria expor absolutamente nada das famílias, dos agregados familiares em questão. Portanto, passo a explicar só um pouco melhor em que é que consiste a medida. Surgiria como algo obrigatório ao ter alguém num agregado familiar com idade igual ou superior a 14 anos, quando se vai fazer o IRS. E, portanto, aqui a única questão é que a parte inicial do IRS, que já é feita normalmente pelos pais, para as crianças que tivessem uma idade igual ou superior a 14 anos, haveria uma aba reservada para que eles pudessem simular os seus próprios rendimentos. E eles não fariam isso necessariamente, tal como vocês referiram, em relação àquela que é a sua realidade económica. Não teria de ser assim, porque, tal como referi no discurso da apresentação das medidas, o objetivo desta proposta é que possam simular-se profissões para se perceber quanto é que se descontaria do IRS, independentemente dos salários e etc. Ou seja, esta parte seria algo meramente pedagógico e à parte daquilo que já é o IRS normal, que esse sim envolve aquilo que é o caráter económico das famílias e etc. Portanto, apesar de estar anexado, digamos assim, ao IRS dos pais, seria algo à parte. E nós queremos aqui também reforçar um bocadinho daquilo que é a política, digamos assim, que os Açores trazem. Achamos que muitas das medidas propostas, apesar de todos os seus pontos positivos, acabam por incidir muito sobre as escolas. E a educação também tem de vir de casa. E nós acreditamos que hoje em dia, até mesmo os pais, a sociedade no geral, deposita nas escolas uma confiança exacerbada. Porque a verdade é que as escolas não têm todo esse poder e já têm muito a seu cargo. Portanto, aqui, no fundo, esta medida vem reforçar um bocadinho a posição dos pais, porque a educação também tem muito de vir de casa. E assim, nós, ao contribuirmos para uma relação de maior afinidade entre ambos, também estamos a contribuir para a literacia financeira. Portanto, espero ter respondido. Não sei se posso continuar a... Em relação à segunda questão que nos colocaram, que tem a ver com a medida MyNext, a outra face do jogo, também não tenho a certeza em relação ao teor da questão no que diz respeito àquilo que vocês entenderam da medida. Porque, apesar de aqui apostarmos na escola como uma fonte de conhecimento, Esta medida acaba por incidir numa realidade que hoje em dia nós não temos muita consciência e acho que também não se apostou muito em termos de medidas nesta questão das apostas desportivas. E para que vocês fiquem um bocadinho mais contextualizados sobre aquilo que eu estou a falar, apresento-vos um excerto de um artigo da revista Forbes de 2025, cujo título já remete para a mensagem que eu quero transmitir. Portugueses fazem maior volume de apostas desportivas de sempre. Portanto, aqui resumindo o teor deste artigo, nós temos 2 mil milhões de 2024, que são o mais elevado volume de apostas desportivas online de sempre em Portugal. Portanto, o que é o objetivo desta medida? É, no fundo, integrar na disciplina de cidadania e desenvolvimento, integrar, já que já está a ser tido em conta atualmente nas escolas, integrar neste contexto também a parte da literacia financeira no que diz respeito às apostas desportivas, porque são uma realidade muito atual. Nós hoje em dia estamos à distância de um clique para isso e acreditamos que a consciencialização neste sentido também permite que os jovens possam apostar menos e ficar mais consciencializados neste sentido. É claro que nada está garantido. É uma aula, é um vídeo, é aquilo que for no contexto escolar, mas ainda assim acreditamos que isso pode ter impacto em escolhas que no futuro os jovens se podem arrepender. Portanto, também apostar nesta questão das apostas desportivas. Passo então a palavra às minhas colegas para responder à questão em relação à nossa terceira medida.
Então, a nossa terceira medida, o My Next Level, tem como ideia base reunir três aspectos muito importantes para nós jovens: planear, tomar decisões e saber gerir o dinheiro. Ora, a proposta constitui-se como uma mais-valia, tendo em conta o enorme estigma que ainda há e no que concerne aos salários e aos diferentes estilos de vida que há nas diversas profissões. Podem ou não facilitar, pelo que a simulação de rendimentos e despesas, senhora, poderia também auxiliar uma escolha futura.
Okay, já terminei.
Neste caso, iria sugerir no final as que ficarem por responder. Se tivermos aqui tempo, voltamos a dar a palavra também. Círculo da Aveiro, por favor, para responder às vossas questões.
Caros deputados, boa tarde. Respondendo às perguntas dos círculos eleitorais dos Açores e do Porto, relativamente à nossa primeira medida, queria dizer que esta poderá ser integrada nas disciplinas já existentes e funcionar como um projeto interdisciplinar. Não se trata de acrescentar carga, mas de aplicar conhecimentos já adquiridos de forma prática e contextualizada. Para além de que, se considerarmos o ensino secundário como uma forma de apenas preparar os alunos para os exames, não estaremos a reduzir a escola a um centro de treino para provas. A nossa proposta defende, antes, uma formação integral que prepara não apenas os jovens para entrar na universidade, mas para gerir a sua vida económica com responsabilidade, desenvolvendo outras competências. Passo a palavra ao meu caro deputado Luís Almeida, ao meu caro colega Luís Almeida, desculpe.
Obrigado. Dizer ainda, respondendo à questão levantada pelos Açores e pelo Porto, que nós defendemos o que está na Estratégia Nacional para Cidadania e Desenvolvimento, portanto uma abordagem transversal ao currículo, como disse na minha primeira intervenção, de uma forma lúdica no primeiro ciclo, de uma forma teórica no segundo e terceiro ciclos, de uma forma prática no ensino secundário. Eu acrescentaria, nós temos duas disciplinas de opção no 12º ano, é obrigatório que uma destas disciplinas de opção tenha que ver com o nosso percurso no 10º e 11º anos, a outra poderia, a meu ver e a ver, creio que deste círculo eleitoral, passar de ser uma disciplina opcional a ser uma disciplina obrigatória, que nesta fase crítica, em que, como falámos, os jovens não têm literacia financeira, respondesse a essas suas necessidades. Obrigado.
Por fim, queria só dizer que nós concordamos com o círculo do Porto e o círculo de Setúbal relativamente à aplicação, à terceira medida de Viana do Castelo. De facto, já existem aplicações e não têm funcionado. O Círculo de Aveiro oferece uma solução. Na nossa terceira medida, incluímos essa aplicação no Plano de Cidadania e Desenvolvimento. E nós acreditamos que assim, e talvez só assim, funcionaria esta medida. Obrigado.
Muito obrigada, senhores deputados. Ainda têm tempo, portanto, se tiverem depois mais algum esclarecimento na segunda ronda, também será considerado. Passava então a palavra ao Círculo Fora da Europa para poderem também responder às questões que vos dirigiram.
Muito obrigada pela palavra. Queremos responder à questão do Círculo de Setúbal sobre o MNAC. Sabemos que, de acordo com o capítulo 2 da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, os países devem estabelecer Corruption Prevention Bodies, são órgãos de prevenção à corrupção. Além disso, o documento refere, e passo a citar, a prevenção desempenha um papel crucial no combate à corrupção. Ajuda a enfrentar a corrupção antes que esta possa resultar em consequências negativas graves e ajuda a abordar as suas causas profundas. O MNAC apenas fiscaliza se as empresas têm planos de prevenção e passa muitas multas administrativas se não tiverem. Ele não tem o poder de bloquear contratos públicos ou travar transações financeiras do Estado em tempo real quando detecta um risco iminente. O atual órgão depende das dotações que o Governo decide dar ao orçamento do Estado, que enfraquece a sua independência política, coisa que a nossa agência não teria. De acordo com o artigo número 8 do Decreto da Lei número 109/2021, instituído no dia de dezembro, juntamente com as verbas de 2,1 milhões de euros, aprovadas por orçamento do MNAC na Lei número 24/2022, 30 de dezembro, podemos concluir que esta agência não é independente de verdade, pois se o MNAC começar a investigar muito sobre aquilo que está-se a passar no Governo, o Governo pode simplesmente cortar-lhe o dinheiro se eles começarem a investigar quem está no poder. O que é que nós fomos ver? Nós fomos ver que já há mecanismos semelhantes àquilo que nós queremos implementar, que estão a funcionar na Dinamarca. De acordo com o índice de transparência no índice de percepção de corrupção 2025, a Dinamarca liderou o ranking global, com 89 pontos, e Portugal ficou apenas com 56 pontos. Como é que eles conseguiram alcançar isso? A Dinamarca usa o NemID, que foi lançado em 2010. É um coração de sistema de identidade digital da Dinamarca. Ele funciona como, mais ou menos, a nossa chave móvel digital. Eles assim conseguem cruzar todos os dados das finanças, das câmaras municipais, do registro das empresas e dos bancos, coisa que o MNAC não consegue fazer, mas que a nossa agência iria conseguir fazer. Assim, quando um empresário ou político usa o MITID para assinar ou aprovar um contrato público, o algoritmo do Estado cruza os dados em segundos. Se o sistema detectar que a empresa pertence a um familiar do político ou que o dinheiro está a ser enviado para uma empresa fantasma que surgiu há dois dias, que depois poderá ser enviado para um paraíso fiscal, obviamente a nossa agência iria interromper a transação em meros segundos, coisa que o MNAC não consegue fazer. O MNAC apenas fiscaliza, a nossa empresa iria trabalhar na parte da prevenção. Agora passo a palavra para o meu colega para responder ao Círculo do Porto.
Bom dia, outra vez vou responder ao Círculo do Porto na questão à nossa terceira medida. A vossa pergunta é legítima e é uma das nossas preocupações. É verdade que cada vez há mais casos de depressões e doenças mentais na idade da escola. Mas sabem qual é a causa principal? De acordo com um artigo da Universidade Local de Santo António, da Unidade Local de Saúde de Santo António, cerca de 64,8% dos casos de depressão e são... E saúde mental foram identificados em adolescentes com contextos desfavoráveis, muitas vezes causados pela falta de literacia financeira das famílias e consequentes más escolhas financeiras. Então, não será que é preferível, a curto prazo, termos uma disciplina de 45 minutos ao longo de todo o ensino, que a médio e longo prazo irá criar uma população mais competente e, consequentemente, diminuir os casos de saúde mental?
Muito obrigada também, senhora e senhor deputado. Eu ia pedir só na sala que mantenham aqui o silêncio para os nossos trabalhos, está bem? São sempre debates apaixonados, mas temos de dar condições às senhoras e aos senhores deputados para ouvirem os esclarecimentos. E, portanto, ia passar agora a palavra ao Distrito de Setúbal para poder responder às questões que foram colocadas.
Senhor Presidente, queria só perguntar o tempo disponível do Círculo de Setúbal, se faz favor.
Nós, nesta ronda, e como estamos dentro do tempo, estamos a dar os 5 minutos e, portanto, só estou a alertar quando ultrapassam os 5 minutos.
Obrigado. E antes de mais, pedir desculpa, não teria o meu nome. Meu nome é Francisco Fiores. A responder aqui a Viana do Castelo. Em relação ao custo de produção, é simples, é baixo ou é mesmo quase nulo, porque o Estado faria parcerias ou com universidades de comunicação social, como há, ou até mesmo com o próprio Banco de Portugal, que são, pronto, empresas públicas. E também, a RTP também é uma estação pública, por isso o custo seria quase nulo, ou até mesmo muito, muito, muito baixo. Em relação aos jovens não veem televisão, os jovens acabam por ver redes sociais e estas publicações, estes vídeos, seriam publicados nas redes sociais ou da RTP ou do Governo. Mas também queremos passar para a televisão pública em horário
em horário nobre para quê? Para as famílias verem. E para as famílias verem os vírus e falarem com os filhos sobre isso. Porque também o problema não está só nos jovens. É verdade que este é um programa para jovens, mas também temos que ver com os mais velhos e muitos também sofrem muito de burlas. Por isso, ao pôr nas redes sociais e ao pôr na televisão, estamos a abranger assim toda a nossa população. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passarei então agora ao Círculo de Viana do Castelo para responder às questões.
Em primeiro lugar, quero agradecer a todas as perguntas que nos foram colocadas. Respondendo ao Círculo Eleitoral de Aveiro em relação à nossa primeira medida, a literacia financeira não é uma ciência exata, é verdade, um local onde todos temos a oportunidade de explorar e envolver as nossas escolhas políticas, económicas e sociais. Tal como o nosso debate inter-escolas, temos o Parlamento de Jovens, que existe porque é um debate que gera ideias, e as ideias geram as leis. Segundo dados do Eurobarómetro, Portugal está na cauda da Europa em literacia financeira. Os jovens não falham por falta de dinheiro, falham por falta de informação sobre o que fazer com ele. Este debate distrital não é uma conversa de um café, é uma assembleia de diagnóstico. Negar este debate é, por exemplo, silenciar os estudantes que representamos e fingir que o centralismo de Lisboa sabe que o jovem de Viana do Castelo ou de Bragança precisa. Nós queremos descentralizar a discussão. Também queremos prover isto a nível distrital, valorizando as escolas do interior e das comunidades locais, criando uma dinâmica de saudável competição e partilha de boas práticas entre os concelhos. E, por último, deixo um próprio testemunho meu. Eu sou um jovem que já tive parte em vários intercâmbios, tanto escolares como fora, com participação e apoio do projeto Erasmus Mais e da União Europeia. E quero dizer que todos os debates que tive lá ficaram em mim e tiveram um impacto e me mudaram muito na maneira que eu penso, nas coisas que eu faço hoje em dia. São experiências que realmente mudam parte das pessoas que nós somos. Muito obrigado pelas questões. Peço desculpa e quero deixar também a palavra à minha, colega deputada.
Tem tempo, sim, por favor.
Boa tarde a todos. Sou Ana Rita, representante do Círculo de Viana do Castelo. E respondo às perguntas relativas à nossa terceira medida. Inicio pela colocada no Círculo de Setúbal. Consideramos que esta nossa medida vai ao encontro da vossa quinta proposta. Mas o que a nossa acrescenta são os tais cenários simulados, que permitem uma aprendizagem prática e mais didática para os jovens. Passando a responder à questão do Círculo do Porto, o objetivo da nossa aplicação é criar hábitos de reflexão, planeamento e responsabilidade financeira ao longo do tempo. Mesmo que não transforme automaticamente os comportamentos, já contribui para aumentar a literacia financeira, a autonomia e, especialmente, a capacidade de tomar decisões financeiras e informadas no futuro. Relativamente à sugestão do Círculo de Aveiro, sim, é uma possibilidade e combinaria a aprendizagem teórica com a prática. Então, muito obrigada pelas vossas questões. Espero que esteja tudo esclarecido e acho que a nossa proposta dá para juntar a várias, então obrigada novamente.
Obrigada também, senhoras e senhores deputados. Como o Círculo do Porto não tem em debate a sua proposta, mas fizeram várias perguntas ao Círculo da Fora da Europa, Açores e Aveiro, pergunto só se consideram que estão esclarecidas ou se têm mais alguma questão, uma vez que também têm tempo, após o qual passarei a palavra novamente para uma segunda ronda em relação às perguntas que não ficaram respondidas.
Nós vamos querer usar a palavra para responder ao Círculo de Fora da Europa e depois o meu colega responderá ao Círculo de Aveiro. Acho eu. Como o Círculo do Porto não tem o seu projeto a ser discutido nesta comissão, gostávamos apenas de responder à questão colocada pelo Círculo de Fora da Europa sobre o motivo principal do aumento dos índices anteriormente ditos pelo Círculo do Porto ser a falta de literacia financeira. Concordamos sim que devemos aumentar a literacia financeira para combater principalmente a ascensão também destes índices, mas não acreditamos que seja necessariamente com a utilização de uma disciplina obrigatória que ocupará espaço e tempo letivo que poderão os alunos usar de outras formas e que diminuirão também esses índices como a depressão, a ansiedade e várias perturbações mentais ditas anteriormente. Muito obrigado. Dou a palavra ao meu colega deputado.
Abordando aqui outra vez o Círculo de Aveiro, eu acho que a vossa primeira medida outra vez, acredito que vocês disseram que estavam a pensar em meter a obrigatória, que é um modo, mas tirar a liberdade ao aluno será uma opção. Por exemplo, eu tenho várias disciplinas opcionais e se eu pudesse optar pela literacia financeira, não o faria. E está-me a tirar esta liberdade para impor uma disciplina, acho que não faz o mínimo sentido. Obrigado.
Muito obrigada, senhoras e senhores deputados. Nesta segunda ronda, e replicando aqui a grelha parlamentar, vamos dar aqui 2 minutos, então, para as perguntas que não tenham ficado respondidas poderem usar novamente a palavra, pelo que passa ao Círculo dos Açores, que tinha pelo menos uma questão ainda por responder.
Excelentíssimos colegas deputados, então respondendo à questão colocada pelo Porto em relação à nossa quinta medida, nós começamos apenas por usar uma citação de Bárbara Barroso, que é a seguinte: os jovens que hoje não poupam para a reforma vão ser os pobres de amanhã. Segundo uma notícia do Jornal Expresso, que data de julho de 2025, mais de metade dos millennials e da geração Z acredita que não vai conseguir poupar o suficiente para a reforma. Portanto, num contexto em que nós estamos aqui a debater literacia financeira, acho que faz todo o sentido também integrar uma proposta neste sentido. É óbvio que nós somos jovens e que essa é uma idade em que nós ainda não pensamos, mas acho que todos nós temos aqui consciência de que a segurança social está em colapso quase, portanto nós temos aqui um problema urgente para responder. E em relação aos milhões que referiram, sim, são gastos, mas a verdade é que o Estado não estaria propriamente a gastar, mas sim a investir para um futuro. E em relação às competências financeiras, porque acho que também tocaram nesse ponto, é exatamente por isso que esta medida se divide em duas partes, que se articulam. A primeira diz respeito à fundamentação teórica, portanto, palestras, workshops, dando sempre maior primazia à formação prática, seja em contexto escolar ou não. E depois, então, desta primeira parte, é que nós já estaríamos prontos para, pelo menos, tentar um projeto piloto desta Early Start Pension, mas adaptado à realidade portuguesa. Portanto, queria ainda acrescentar que os 10 euros não seriam necessariamente aplicados no nosso contexto. Poderiam ser menos, isto só como uma forma de testar se a medida poderia ser eficaz. E em relação à questão dos milhões gastos, quero ainda acrescentar que, a título de mero exemplo ilustrativo, segundo o Orçamento de Estado para 2026, o Orçamento da Segurança Social conta com uma dotação de mais de 89 mil milhões de euros. Destes, cerca de 35 mil milhões destinam-se ao pagamento das prestações sociais, como pensões e outros subsídios, de modo a assegurar a subsistência dos mais velhos e dos mais vulneráveis. Portanto, em comparação, este valor é muito mais reduzido e não se trata, como deram a entender, de algo que será gasto, mas sim investido para o futuro. E, aliás,
Estada, pedi a contenção do tempo. Sim, que concluísse, vou já terminar. Por favor.
Só respondendo ainda à questão de ser um valor reduzido, e o objetivo da medida é também que ele se multiplique. Por exemplo, também, voltando à política que nós já referimos um bocadinho, através da intervenção dos pais, usar estes 5 euros, ou o que for, o valor escolhido, para investir em ações, obrigações em empresas, portanto, a literacia financeira também nesse sentido. E a título de mero exemplo, mesmo para terminar, 480 euros durante 56 anos, que seria, portanto, 480 euros um valor mensal, a 6% ao ano dá-nos 13 mil euros. Portanto, aqui o valor multiplicou-se através de ações, o que quer que os pais, juntamente com os jovens, escolhessem. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo então agora ao Círculo de Aveiro, também 2 minutos, e pedi a vossa boa tolerância em relação aqui ao tempo.
Então, primeiro, voltando à questão do Euroescolas, o que me parece é que muitas vezes o debate se esgota e não temos nenhum nada concreto a fruto daquele debate. O Parlamento dos Jovens, temos a lei, e pegando na lei, se calhar isto é uma ideia, e não nós estamos aqui para fazer leis também, ou para recomendar leis, e não será esta ideia algo a incluir na legislação. Para o Porto, claro que a liberdade nessa circunstância deixaria de existir, mas nós, estudantes, estamos habituados a ter pouca liberdade em algumas áreas. Nenhum de nós escolhe ter filosofia e temos, nenhum de nós escolhe ter português e temos. Portanto, aqui é adaptarmos o currículo às circunstâncias da atualidade e, portanto, adaptarmos o currículo a esta questão particular da literacia financeira. Não escolheria o Sr. Deputado a disciplina de literacia financeira, eu não sei se escolheria ou não. O que nós vemos hoje, muitas vezes, os nossos colegas e se calhar nós próprios a fazer, é escolher a disciplina obrigatória, portanto a disciplina que obrigatoriamente tem que ver com o currículo, com o percurso no 10º e 11º anos, e depois escolher uma outra que nada tem a ver e que muitas vezes o que procuramos é uma nota fácil ou passar com alguma facilidade à disciplina. errado do meu ponto de vista e, portanto, acho que a literacia financeira como obrigatoriedade no 12º ano seria só uma mais-valia para todos. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado, também pelo estrito cumprimento do tempo. Vou passar então agora a palavra ao Círculo Fora da Europa, 2 minutos também.
Vou responder à resposta do Círculo do Porto. Se os índices cada vez pioram mais, vocês acham que a solução é a inação? É verdade que os índices, infelizmente, cada vez pioram. Mas vocês, ao apresentarem a vossa questão, preferindo a inação à ação com resultado futuro, não torna a educação impotente? Acham que seria uma disciplina de 45 minutos que realmente causaria o burnout académico? Obrigado.
Muito obrigada também, Sr. Deputado. Passo novamente ao Círculo de Setúbal para o caso de querer acrescentar também algum esclarecimento.
Era só fazer um pedido aqui para a colega de Viana do Castelo. Pedimos perdão, mas consideramos que a pergunta não foi bem respondida. Sintetizando, a didática proposta por vós já está em vigor e já foi desenvolvida por entidades qualificadas. É claro que é válido, mas apenas caso se faça usar os meios já existentes. Muito obrigado.
Muito obrigada também. Passo então ao Círculo de Viana.
Boa tarde. Antes de mais, eu queria perguntar se iremos ter outra ronda ou se esta é a final. Ok. Eu gostaria primeiro de perguntar ao Círculo de Aveiro, porque nós estamos a falar aqui de uma disciplina obrigatória para o 12º, mas temos de ter em consideração que nós temos exames nacionais. Se nós temos tardes livres ou dias livres, é para estudar para os exames nacionais. Nós falámos aqui em nome da literacia financeira, mas a literacia financeira já está incluída no currículo. Esta medida, se calhar, é um bocadinho redundante. Eu gostaria de passar a palavra à deputada Rita para responder algumas perguntas.
Portanto, relativamente ao Círculo de Setúbal, sim, se calhar não perceberam muito o que eu quis dizer, mas foi que eu acho que devemos sim juntar as nossas propostas e podemos pegar na aplicação já existente, apenas acrescentar esta parte simulada que eu acho que é muito importante, porque nós aprendemos muito a simular, especialmente hoje em dia, que basicamente os jovens estão muito ligados à tecnologia e é uma forma mais didática. E então, para concluir a nossa intervenção, acho que gostaríamos apenas de felicitar e agradecer o empenho de todos os círculos aqui presentes pela vossa dedicação notória, admirável trabalho apresentado e, sobretudo, pela postura de respeito e espírito democrático aqui demonstrados. Este tema é essencial e os jovens desde cedo devem ter uma noção do valor do dinheiro. E acho que é só acrescentar que temos mesmo propostas interessantíssimas nesta comissão e que vamos, com certeza, constituir um excelente projeto de recomendação. Jovens deputados, são atividades como estas que mostram que os jovens efetivamente contam e constituímos uma verdadeira prova da vitalidade da nossa democracia. Muito obrigada.
Muito obrigada também, Sra. Deputada, e passava então agora para encerrar esta fase de esclarecimentos novamente ao Círculo do Porto e peço que se vão preparando porque assim vamos ter as votações. Já estão mais do que ultrapassados, Sr. Deputado. Já contaram com a tolerância da mesa em relação a todos os grupos parlamentares, neste caso todos os círculos parlamentares, portanto, inclusivamente com a segunda ronda. Vão ter um segundo momento até para esclarecer aqui. Portanto, o Sr. Deputado o que pretende fazer, na verdade, é uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos e, portanto, usando até aqui daquilo que é a boa prática parlamentar, mas, no fundo, é para também terem presente, portanto, é essa a figura que estamos agora aqui a ter em causa. Nós demos esta segunda ronda porque percebemos que havia aqui várias dúvidas ainda presentes, mas os 5 minutos estão ultrapassados. A doutora Susana foi tomando nota dos tempos e, portanto, teremos aqui alguma tolerância a alguns grupos que acabaram por ultrapassar até um bocadinho mais. Nós vamos ter então agora uma primeira votação dos vários projetos, e já passo aqui a palavra ao Círculo do Porto, e depois vamos ter um outro debate na generalidade sobre o projeto de recomendação e sobre os vários pontos que o mesmo tenha. Portanto, ainda vão ter uma nova oportunidade de debate, mas nesta fase já esgotámos o nosso tempo. Vou passar então aqui a palavra ao Porto.
Boa tarde a todos os deputados. Queria apenas perguntar ao Círculo Eleitoral, ao Círculo de Aveiro, em relação à medida que nós já tínhamos colocado questões, No secundário, nós, o único momento de liberdade que nós temos é no 12º, ao escolhermos a disciplina opcional que nos interessa. Ao colocarmos literacia financeira como disciplina obrigatória, tiraríamos a possibilidade de escolhermos. Tiraríamos a nossa liberdade, a nossa única liberdade no secundário, de escolher uma disciplina. Passo agora a palavra à minha colega Angelina.
Boa tarde a todos novamente. Antes de mais, quero dizer aos Açores que fiquei esclarecida com as respostas apresentadas. No entanto, continuo a considerar que esta seria uma medida bastante difícil de aplicar na prática, principalmente devido à grande burocracia envolvida e aos vários processos administrativos que seriam necessários. Além disso, penso que a implementação desta medida poderia acabar por ser mais lenta e complexa do que o esperado, dificultando a obtenção de resultados rápidos e eficazes. Também considero importante questionar se, tendo em conta os baixos níveis de literacia financeira que ainda existem na população, seria realmente seguro investir esse dinheiro dessa forma. Muitas pessoas poderiam não ter o conhecimento necessário para gerir esse investimento de maneira consciente e responsável, o que poderia trazer riscos e consequências negativas. Assim, apesar de compreender os argumentos apresentados, mantenho algumas dúvidas relativamente à viabilidade e segurança desta medida a longo prazo. Muito obrigada.
Queria apenas, para terminar, agradecer a resposta do Círculo de Fora da Europa e, relativamente à última questão colocada pelo Sr. Deputado, queria dizer que, enquanto Círculo, não consideramos que seria apenas uma aula de 45 minutos que criaria um burnout, até porque não podemos restringir essa aula a 45 minutos, mas sim a mais 45 minutos que passamos na escola, onde já muitos alunos, com o tempo e horário sem a aula proposta pelo Círculo de Fora da Europa, já sofrem burnout e outros tipos de ataques e problemas tipo mentais, digamos. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhoras e senhores deputados. Estive, entretanto, aqui no seguimento da interpelação à mesa por parte do senhor deputado. Estivemos aqui a conferenciar os tempos. Aveiro ainda tem 26 segundos e, portanto, tendo em conta que também tem uma pergunta que lhe foi dirigida, vamos dar aqui a palavra. Fora da Europa tem 22 segundos, caso também queiram esclarecer. E Setúbal tem 1 minuto e 45, para ele que, se quiserem fazer uma intervenção também final, também depois passaremos a palavra.
Essa intervenção é obrigatoriamente uma resposta, certo?
Ou alguma, desde que não dirijam nenhuma questão, até podem colocar alguma questão, mas não terá tempo da parte das outras bancadas para responder.
Ok, obrigado.
Passaria então a palavra ao Sr. Deputado pelo Círculo de Aveiro.
Bem, obrigado então, Sra. Presidente, pela compreensão. Dizer que a nossa proposta é precisamente que uma das opcionais deixe de ser opcional, a outra mantém-se como opcional. E, portanto, para obrigatoriedade. Nós temos dois momentos de liberdade. O primeiro é quando escolhemos o nosso percurso, a saber que vamos ter muitas disciplinas obrigatórias, como eu expliquei, filosofia e português. Nestes 6 segundos, dizer que, se calhar, o projeto de Aveiro é um projeto que conseguimos adaptar às propostas de todos e mudar para conseguir levar desta comissão um bom projeto para o plenário de amanhã. Obrigado.
É como ainda tem aqui, portanto, tempo no caso de fora do Círculo Fora da Europa. Passo também a palavra para o caso de quererem acrescentar alguma coisa às perguntas que vos foram colocadas.
Queria falar sobre algo que a deputada do Círculo de Viana do Castelo falou. Disse que temos uma imposição de aulas de literacia financeira que não pode ser obrigatória, devemos ter essa escolha. Acho que foi isso que eu entendi, não sei se estou errada, mas com este entendimento nós achamos que é muito diferente um aluno que tem as ferramentas para um dia poder atuar na sua vida do que um aluno que não tem essa oportunidade. Assim sendo, não tendo essa obrigatoriedade, estamos a perpetuar ciclos de desigualdade, porque há pessoas que em casa têm sim estes ensinamentos e podem crescer na vida muito bem, mas há pessoas que não têm. Sabemos que 40,3% da população estava em risco de pobreza antes das transferências do Estado. Então, deve sim ser obrigatório ter aulas de literacia financeira ou um plano parecido a isso, para que todos os alunos possam ter a oportunidade. Não é sobre o aluno querer ou não, é sobre ele ter as ferramentas no futuro para, quando quiser, conseguir atuar. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria então agora ao Círculo de Setúbal, que tem 1 minuto e 45 segundos ainda para poder usar a palavra.
Então, aqui para o Círculo de Aveiro. Nos trâmites da quarta medida do vosso círculo, os colegas fazem um reparo importante. Regras de transparência nos serviços e nos produtos financeiros, garantindo a apresentação clara e acessível da informação essencial e total compreensão por parte dos consumidores. Este é um ponto de partida interessante, dado que cada vez mais o meio virtual se vê dominado pela libertinagem que abre portas à desinformação. Contudo, mais adiante, dizem, sendo a supervisão feita através de plataformas digitais de verificação aos gabinetes presenciais de apoio, em parceria com as autarquias. Convenhamos que estão certos em querer colmatar este problema, mas a solução que apresentam, pedindo a colaboração das autarquias, não parece ser a mais prudente, visto que não existem linhas periféricas a dividir o território virtual. A desinformação publicada ou plantada no centro de Lisboa facilmente e rapidamente chega a Tavira. Não seria mais prudente recorrer a entidades com específicas competências, evitando sobrecarregar o poder autárquico?
Os senhores deputados ainda têm tempo, não querendo partirmos para as votações. De qualquer das formas, na generalidade, teremos também novo debate, na especialidade, peço desculpa, e portanto, iremos depois também dar novamente a palavra. Vamos então aqui organizar só para as votações e já vamos então aqui passar. Dar aqui um esclarecimento também, ou seja, nestas votações vocês podem votar em mais do que um projeto, portanto é exatamente igual àquilo que temos na Assembleia da República. Não há votos nem a favor, não há votos contra nem abstenção e, portanto, a única coisa que vamos colocar, porque não há propostas rejeitadas no sentido da rejeição da proposta, aquilo que irei perguntar é, em relação ao projeto de recomendação de cada círculo, quem é que vota a favor e peço que coloquem o braço no ar sempre que fizer esta pergunta, está bem? Portanto, não há depois abstenção nem votos contra. Para começarmos então, em relação ao projeto de recomendação do Círculo dos Açores, quem é que vota a favor? Pedíamos só que todas as senhoras e os senhores deputados pusessem o braço mais no ar para podermos ver. Em relação, podem baixar os braços, então. Vamos passar então para o Círculo de Aveiro. Quem é que vota a favor do Círculo de Aveiro? Braços no ar, por favor. Passaremos então agora ao Círculo do Fora da Europa. Quem é que vota a favor? Vamos então a Setúbal. Quem é que vota a favor, senhoras e senhores deputados? Eles foram levantando, portanto, eu pedia, sim, que quem vota a favor ponha mesmo o braço no ar. Eu acho que temos aqui uma unanimidade e, portanto, exato.
Acho que são todos 32.
Sim, todos. Parabéns a Setúbal, que teve aqui uma votação por unanimidade. Vamos passar então aqui a Viana do Castelo. No caso do Porto, como bem sabemos, a vossa proposta não está a ser votada nesta comissão, aguardaremos depois o resultado em relação à mesma. Neste caso, podemos então, com uma vitória aqui por unanimidade, saudar os senhores e os senhores deputados do Distrito de Setúbal e vamos passar depois aqui ao debate na generalidade, que foi quem ganhou, e portanto, muitos parabéns aqui à nossa comissão. Posta esta votação, vamos projetar o projeto de recomendação e dar novamente a palavra a debate aqui assim na especialidade já. Nesta fase, aquilo que se pretende é, como temos que selecionar, peço desculpa que até mesmo olhando para ali, já, sem os óculos já não vai lá. Portanto, vamos ter que selecionar aqui as medidas, porque o projeto só pode ter um máximo de 5 medidas, sendo que os colegas já têm as 5 medidas construídas. Uhum. Como estamos na fase da especialidade, aquilo que as senhoras e os senhores deputados podem fazer é, caso verifiquem que há alguma coisa na escrita da proposta que possa ter que ser retificada, sinalizar também, mas vamos dar novamente a palavra dentro dos tempos regimentais. Nesta fase, então, e só para esclarecer aqui assim, vocês têm que, entre vós, entre os vossos grupos, portanto, propor ou eliminar uma das propostas, alterar, como estava a referir, portanto, uma medida do projeto base, ou seja, se querem alterar na forma ou no conteúdo, vamos imaginar que têm alguma medida, que ainda há pouco aqui sinalizei que há medidas que eram transversais a várias iniciativas e que verificam que uma das medidas, por exemplo, não contempla uma particularidade que constava da medida do outro projeto de recomendação, mas que não desvirtua o texto base desta. Podem propor editar ou alterar nesse sentido, corrigindo a medida base do projeto, ou até mesmo um modelo de alteração que introduza uma nova medida. Como o projeto de Setúbal tem 5 medidas, para introduzir uma nova medida, só podem fazê-lo se optarem por eliminar uma medida que já consta. Portanto, as regras são estas. Vocês têm que se organizar e constituir em grupos com o mínimo de 8 elementos, para que todos os deputados possam constituir aqui um grupo. Depois, cada grupo só vai poder apresentar até 2 propostas. No caso das propostas de eliminação, só podem propor uma eliminação. Nós vamos interromper agora aqui assim depois no final dos trabalhos dos grupos por 10 minutos, mas para já vão então ter que se organizar em grupos, está bem, para trabalharem esta parte aqui assim das propostas de alteração.